Tarde de segunda-feira, 30 de maio, vai começar o Portugal em direto, emissão a partir do exterior. No Instituto Politécnico de Setúbal está a jornalista Marta Pacheco. Muito boa tarde.
Boa tarde, Augusto Fernandes, ouvintes da Antena 1, e sejam bem-vindos a Setúbal. Cidade emoldurada pela Serra da Arrábida e pelo Rio Sado, terra de peixe, golfinhos, traineiras coloridas, praias, onde fica um dos melhores mercados do mundo, o Mercado do Livramento. Estamos a cerca de 50 km a sul de Lisboa e é aqui que começamos uma viagem de uma semana pelo distrito de Setúbal. Na semana em que arranca a primeira fase da Carris Metropolitana, vamos passar ainda nos próximos dias pela Moita, por Grândola, pelo Barreiro e pelo Seixal, para falar, por exemplo, de mobilidade, de transportes, de saúde e de turismo. Para já vamos falar de investimento e de desenvolvimento. Estamos, como disseste, no Instituto Politécnico de Setúbal, mais concretamente no átrio de entrada da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal. Estamos num campus universitário, não no centro da cidade, um bocadinho mais deslocados, numa zona mais tranquila, mas com o movimento típico de um campus universitário, com estudantes e professores de um lado para o outro. São nossos convidados a vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Carla Guerreiro, a nova presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, a professora Ângela Lemos, e ainda o diretor-geral da Associação dos Industriais da Península de Setúbal, Nuno Maia. Obrigada a todos. Começo por uma ronda mais rápida, uma ronda inicial. Carla Guerreiro, quem circula pela cidade de Setúbal tem visto nos últimos tempos uma grande azáfama de trabalhadores, de construção, há máquinas em vários locais. Daquilo que está em curso, o que é que destaca como mais relevante?
Então, muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui com a Marta, estar aqui com os nossos convidados, que são amigos de Setúbal. Esta azáfama é a própria de Setúbal. Já há alguns anos que sentimos uma grande movimentação, quer por parte da iniciativa privada, empresas que escolhem Setúbal para se localizarem, e nomeadamente no centro histórico, também muito por força do turismo, uma grande reabilitação naquilo que é a construção e naquilo que são novas atividades comerciais, quer no centro da cidade, quer na zona ribeirinha.
É muito do que está em curso já vinha do interior executivo?
Com certeza, com certeza. Muitos projetos também por força da pandemia acabaram por ficar ainda assim à espera e hoje estão muitos deles a retomar a luz do dia e a dar esse movimento.
Há muitos condicionados por causa do contexto que estamos a viver?
Não, eu penso que neste momento nota-se, quer através da atividade empresarial, quer mesmo na vida das pessoas, a vontade em sair para a rua e em retomar aquilo que era a nossa vida de antigamente. Nós, Câmara Municipal, sentimos isso nas nossas atividades do dia-a-dia, naquilo que proporcionamos às pessoas, mas também sentimos no nosso urbanismo, que tem vindo a ter um crescente de pedidos relativamente a todas estas operações urbanísticas e que nos leva a dizer com muita segurança que estamos a retornar àquilo que são os números de antes da pandemia.
Faz parte deste conjunto de coisas que estão a acontecer, por exemplo, a situação do bairro da Quinta da Parvoíce, que tem solução para breve?
Essa questão tem enquadramento um bocadinho diferente. Uhum. Estamos a trabalhar, já estávamos a trabalhar, já tínhamos feito esse levantamento. Neste momento, aquilo que sabemos é que os fundos do PRR irão servir para este plano de darmos resposta às condições de habitação no nosso concelho. Portanto, está em curso um projeto em função também daquilo que são as disponibilidades da Câmara e do IRU para cautelarmos as questões da habitação pública e essa será a nossa prioridade. Há outras questões de habitação pública para serem resolvidas.
Mas o realojamento estava anunciado agora para o verão.
E será, julho, brevemente. A Câmara está a trabalhar nisso, estão a ser feitos uma série de levantamentos. O processo também, diga-se de passagem, é exigente, mas isso está programado e vai acontecer.
Há muita coisa anunciada para esta zona. O que é que explica isto, Nuno Maia? É diretor-geral da Associação dos Industriais da Península de Setúbal. Neste contexto, e tendo em conta que a economia regional também foi atingida pelas consequências da pandemia e agora da guerra, o que é que explica este dinamismo?
Ora, viva, muito boa tarde. A Península de Setúbal é uma planície entre o estuário do Tejo e o estuário do Sado, que tem uma longa tradição, temos um século de industrialização neste território. Por isso, as reúne condições muito boas para atrair novas empresas industriais que se queiram instalar aqui. Porquê? Porque é um ecossistema industrial já pré-instalado. Não é nada de uniforme, tem setores mais dinâmicos, setores menos dinâmicos, mas temos excelentes infraestruturas, portanto temos uma longa tradição de empresas de setores relevantes para a economia nacional. Foi aqui que se instalaram os grandes estaleiros nacionais, as grandes siderurgias, a principal indústria de papel, uma das principais indústrias de cimento, a indústria automóvel a partir dos anos 90. Antes teve aqui uma famosa fábrica da Renault, que durante muitos anos deu muito emprego à região. Portanto, há uma grande capacidade instalada de infraestruturas, boas acessibilidades, know-how industrial acumulado e um fator diferenciador muito importante, que é há pessoas que sabem trabalhar. Aqui o território da Península tem cerca de 800 mil habitantes, tem uma população ativa de 450 a 500 mil habitantes, muitos, sobretudo da margem da área norte da Península, vão trabalhar para Lisboa, mas há muitas pessoas ainda para trabalhar em Setúbal, que têm muitas delas longas carreiras em empresas industriais e, portanto, há aqui uma propensão à atividade industrial que é relevante, porque as empresas não se fazem só com máquinas, fazem-se com pessoas, e em muitas zonas do território nacional, mesmo queiram lá instalar a indústria, não é possível, porque não tem pessoas em quantidade e com as qualificações necessárias. Uhum. Aqui na Península temos uma população mais jovem do que a média nacional, com melhor formação, melhores níveis de formação do que a média nacional, e temos instituições de ensino que estão muito ligadas à área industrial e que podem, por isso, alimentar este pipeline com jovens quadros, pessoas com formação adequada para os desafios da descarbonização e da digitalização que a indústria está a atravessar e que vai ter agora um crescendo muito grande. Nós vemos, perante o problema energético, percebemos bem a necessidade de fazer uma mudança muito rápida no consumo energético, e isso tem implicações na descarbonização. A indústria 4.0 está por aí a romper com grande velocidade e, portanto, precisamos de pessoas mais jovens para substituir aqueles que se vão reformando e que têm que ter conhecimentos técnicos e de gestão que o Instituto Politécnico proporciona. A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova, no Monte da Caparica, também tem boas áreas das ciências exatas, das engenharias, e temos também escolas profissionais na região que conseguem complementar, muito parcialmente, mas conseguem complementar de alguma forma uma grande necessidade que existe, que é da formação de quadros médios. Portanto, Politécnico e a Universidade resolvem, ou vão resolvendo, o tema dos quadros superiores e dos licenciados. Ao nível das profissões técnicas, temos um grande desafio pela frente de captar jovens para a indústria.
Dá-me aqui um bom mote para eu passar para a professora Ângela Lemos. Como é que o Politécnico pode apoiar nesta questão? Que papel pode ter o Politécnico e as escolas que o Politécnico tem?
Obrigada, Marta, pelas questões. Cumprimento os colegas. Bem, o Politécnico, pelas formações que tem vindo a criar, muito em parceria com as instituições da região, quer a indústria, quer as organizações não governamentais, quer na área da educação e do ensino, tem vindo a criar aqui uma resposta muito direta àquilo que são as necessidades da região. Temos vindo a desenvolver a área da digitalização e, portanto, as nossas licenciaturas, os nossos mestrados. Temos em aprovação, espero que para muito breve, um novo mestrado em Data Science e, portanto, temos vindo aqui a adaptar-nos àquilo que são as necessidades e a procura do mercado.
Portanto, admite fazer alterações às próprias estruturas dos cursos e àquilo que é lecionado, tendo em conta a oferta que existe aqui na região?
Os cursos têm vindo a ser adaptados e ajustados àquilo que são as necessidades. Como vocês sabem, os cursos são acreditados pela Agência de Ensino Superior e, portanto, nós estamos cortados aqui por aquilo que são as nossas balizas, mas dentro daquilo que é a nossa possibilidade, temos vindo a dar resposta. E os nossos mestrados têm sido mestrados. Os CITESPs, por exemplo, são muito pensados para dar resposta à região. Nuno Maia referiu a importância da articulação da academia com a região e, portanto, esta tem sido efetivamente aquilo que nos tem pautado quando criamos novos cursos, quando percebemos aquilo que são as necessidades da região e aquilo como é que podemos contribuir para o desenvolvimento da nossa região.
Muito bem, já voltamos a conversar. O Porto de Setúbal tem sido um dos maiores aspectos para o desenvolvimento da região, tem contribuído para isso. A esta hora, o jornalista António Jorge está no edifício sede da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra.
Aqui atrás de nós, Sr. Soutor, há uma fotografia que nos remete para o ano de 1930. E presumo eu, porque a história do Porto de Setúbal em particular é até muito mais antiga, que este é um registro, uma imagem que assinala um marco muito importante na história deste Porto.
Exatamente. Isto é o lançamento da primeira pedra da construção do primeiro terminal aqui do Porto de Setúbal. E, efetivamente, foi um marco, porque a partir daqui a história aqui do concelho de Setúbal e da cidade está intimamente ligada ao seu porto, e o porto faz parte da vida do dia-a-dia da cidade. Portanto, a cidade desenvolveu-se ao longo do porto, e o porto tentou acompanhar sempre esse desenvolvimento ao longo de todo o século XX, e principalmente todo o período de crescimento da indústria de toda esta península, que foi brutal nesse contexto.
Trazendo a nossa conversa para os tempos mais recentes, não exatamente o presente, mas há poucos anos, houve um grande investimento no Porto de Setúbal, e julgo que o plano de investimentos continua nessa perspectiva, ou seja, de engrandecer ainda mais a importância desta infraestrutura, não só para esta região, mas consequentemente para o país.
Sim, efetivamente, o Setúbal foi um concelho que teve um desenvolvimento muito grande durante o século XX e até finais do século XX, mas depois, com o decréscimo da indústria pesada, esta zona sofreu substancialmente. A indústria abandonou estes territórios, a produção industrial caiu bastante e a caracterização de Setúbal foi diminuindo.
Está a usar palavras no passado. Há uma tendência que está a inverter essa realidade?
Exatamente. O nosso primeiro foco aqui foi realmente tentar recuperar um porto cujos investimentos tinham sido muito pequenos e que pensámos que o Porto de Setúbal devia ser um polo motivador para o próprio concelho e para o desenvolvimento da cidade. E daí a nossa primeira preocupação foi criar acessibilidades novas ao Porto de Setúbal, que permitissem a recuperação do porto e a entrada de navios de maior porte e, principalmente, mais modernos, menos poluidores e com capacidade muito maior do que antigamente. E para isso desenvolvemos um projeto, que foi um projeto que nos foi muito caro, que demorou alguns anos, até foi um bocadinho para além do que estava previsto, que foi o projeto de melhoria de acessibilidades marítimas ao Porto de Setúbal, permitindo navios de maior calado. Neste momento continuamos a desenvolver esse projeto de acessibilidades, mas agora do lado terrestre, melhorando o nosso acesso ferroviário, porque efetivamente, com os desenvolvimentos da ferrovia que Portugal está a ter neste período, o Porto de Setúbal será o porto que mais próximo está de Madrid e da fronteira espanhola. E, portanto, nós estamos certamente a apostar nesse facto, que vai ser um fator de desenvolvimento do porto. Portanto, melhorámos primeiro acessibilidades marítimas, agora acessibilidades ferroviárias, e esperamos com isto criar condições para que o Porto de Setúbal cresça substancialmente nos próximos anos. Aliás, temos a certeza que isso irá acontecer, porque há muitos projetos que estão neste momento aqui a...
Um deles é o da Galp, de instalar aqui a fábrica, digamos assim, em termos mais leigos, de transformação do lítio.
Exatamente. A fábrica de lítio da Galp foi o maior projeto anunciado, será entre 600 a 900 milhões de euros. É um projeto no concelho de Setúbal que irá muito beneficiar da proximidade ao Porto de Setúbal e da utilização das instalações e das infraestruturas do Porto de Setúbal, mas temos muitos mais projetos que todos os dias nos aparecem.
Nomeadamente,
construção de infraestruturas para exploração onshore de produção de energia eólica, a produção de a partir de recuperação de resíduos de borracha, de materiais para construção de estradas e outras infraestruturas. Temos bastantes projetos, inclusivamente projetos de grande dimensão, que eu acho que em breve serão anunciados. Não me compete a mim anunciá-los, mas de facto a próxima...
Deixa-nos com água na boca.
Não, porque o Porto de Setúbal aqui é uma infraestrutura que serve as outras indústrias, e portanto nós estamos aqui com um fator de desenvolvimento. A proximidade ao Porto de Setúbal é um fator essencial e que certamente está presente na mente dos decisores quando escolhem Setúbal para se instalarem, mas de facto o nosso papel aqui é facilitar o comércio e o transporte marítimo e captar esses investimentos, juntamente, obviamente, com todas as outras forças vivas da cidade e do concelho.
Senhor Administrador Castelo Branco, nós estamos a fazer aqui uma panorâmica muito rápida sobre este porto em Setúbal e, portanto, há muita coisa que fica de fora, já ficou claro, e não temos tempo de especificar muitos aspectos que são essenciais, julgo eu, para a vossa atividade e também para o desenvolvimento da cidade e da região. Mas os portugueses, quando ouvem falar em Setúbal, e aqueles que estão mais ou menos distraídos, pensam logo em Palmela, na indústria automóvel, nomeadamente na Auto Europa, e num peso que ela tem na economia. Qual é a associação que pode ser feita e que o senhor pode explicar a quem nos está a ouvir agora em Bragança, ou em Chaves, ou em Faro, ou em Leiria, sobre a relação que existe ou não entre estas duas realidades, o vosso porto e a força da indústria automóvel no distrito?
Bem, pelo nosso porto saem cerca de 240 mil veículos por ano, exatamente de exportação a partir da fábrica da Auto Europa e de outras instalações que existem também no conceito de Setúbal. Mas realmente a Auto Europa é um marco e que nós temos que o defender. Mas neste momento Setúbal tem capacidade e está a conseguir captar novos investimentos, está a beneficiar de largos territórios que foram abandonados principalmente no final do século passado e que neste momento estão disponíveis, estão acessíveis e estão principalmente infraestruturados do ponto de vista industrial. Eu estou convicto, com o apoio do Porto de Setúbal, com o apoio da cidade e desta península que está entre o Rio Tejo e o Rio Sado, que Setúbal terá novamente uma época de ouro de crescimento nos próximos tempos.
O administrador José Castelo Branco, dos portos de Setúbal e Sesimbra, no fundo, em completa sintonia, não estando a escutar o tema central deste programa, em completa sintonia com aquela que está a ser a conversa principal deste Portugal em Direto e que as pessoas que estão contigo, Marta, estão também a aprofundar.
E estamos aqui na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal. Recordo, daí este som de fundo que estão a ouvir, são estudantes que circulam de um lado para o outro. Como ouvimos, a cidade de Setúbal destronou outras localizações possíveis e foi a escolha pelas parceiras Galp e Northvolt para a instalação da nova unidade avançada de conversão de lítio, usado, por exemplo, na produção de baterias para carros elétricos. O Presidente da Câmara chegou a dizer que Setúbal merece este investimento. Carla Guerreiro, o que é que isto vai trazer? O que é que isto significa?
Então, para já significa um investimento muito grande, como dizíamos há pouco, 700 milhões de euros. Isto traduz-se também noutra coisa muito importante, que são 200 postos de trabalho diretos. E talvez...
Estamos aqui só com algumas interferências, já retomou o seu raciocínio, julgo que agora sim.
Eu estava a dizer que estamos a falar de 700 milhões de euros de investimento, uhum, que se vão traduzir na criação de 200 postos de trabalho diretos. Isto é muito significativo. Para além disso, ainda se prevê a criação de mais 3 mil postos de trabalho indireto. Portanto, estamos a falar de uma força muito, muito importante para o desenvolvimento. Depois também queria tocar no ponto que disse que havia outras localizações, uhum, foram estudados outros concelhos, especificamente 33, e o nosso, eu acho que
foi o escolhido
uhum, pelas características que conseguiu agregar dentro daquilo que é o espaço industrial, que é um espaço de excelência que nós temos aqui no nosso concelho.
Também... Essa APEC Bay, que já lá vamos, o António Jorge está nesta altura a deslocar-se para lá e daqui a pouco vai entrar em direto a partir desse complexo industrial, que tem ainda capacidade para mais.
Tem ainda capacidade para mais e nós estamos completamente disponíveis para podermos ajudar também, tal como neste projeto o conseguimos fazer, mostrando as virtudes do nosso território, também para podermos acolher outras iniciativas. Também de relembrar que já temos uma das maiores fábricas do mundo de pasta de papel, que está aqui em Setúbal e que é uma referência a nível mundial e que está exatamente também nesse território, a par de muitas outras, dos nossos estaleiros que também fazem um trabalho muito importante a nível europeu e de outras unidades industriais que já estão a trabalhar e outras que com certeza irão aparecer fruto também desta dinâmica, porque sabemos que quando as coisas começam a acontecer é meio caminho andado para que outros também venham e que se associem, e depois com todas as relações que todas as empresas têm que ter também de know-how umas com as outras, portanto isto é muito importante, é aqui uma âncora muito importante para nós.
Era isso que eu lhe ia perguntar, Nuno Maia, isto pode ter aqui um efeito contágio?
Exatamente, as empresas não trabalham sozinhas, trabalham nas suas comunidades e trabalham em simbiose industrial. O caso da refinaria de lítio da Galp, um fator determinante para a instalação, além das acessibilidades, e que a acessibilidade portuária foi absolutamente fundamental, é também a proximidade de outras indústrias que podem, em termos de economia circular, complementar a atividade da refinaria de lítio. Portanto, no processo há uma série de subprodutos que são gerados e que podem ser usados, no caso, pela indústria de pasta e papel e pela indústria cimenteira, que estão aqui próximo. E, portanto, com um curto trajeto de deslocação destes materiais, entram como matéria-prima secundária nos processos de fabrico destas empresas, assim como um know-how complementar que é necessário. Empresas de prestação de serviços, manutenção, laboratórios, segurança, portanto, tudo aquilo que é necessário para uma indústria funcionar já existe por aqui e já há pessoas e há cadeias de valor das indústrias que já cá estão, que se podem estender e, portanto, isto gera uma atratividade adicional.
Já
e
existe,
é bastante
mas
importante.
Esse crescimento depois também pressupõe que haja investimento também à volta disso, não é? Apesar de já existirem essas estruturas.
Sim, claro, investimento privado que vem para um ecossistema industrial que é dinâmico e que tem capacidade de atração, e investimento público, por exemplo, no caso do Porto, aquilo que foi dito relativamente às operações que foram feitas para melhorar a qualidade do Porto foi absolutamente determinante. Está em projeto, tarde a arrancar, esperemos que aconteça em breve, o alargamento da a melhoria das acessibilidades ferroviárias para permitir que o transporte ferroviário melhore. O transporte ferroviário, do ponto de vista da descarbonização e da sustentabilidade, é um transporte preferencial, portanto todos nós precisamos de uma melhor ferrovia, de uma melhor ligação do Porto à Ferrovia Nacional, mas estes investimentos par a par estão a acontecer. Esperemos que a partir de 2027, com o regresso da Península de Setúbal à zona financiável por investimento comunitário, pelos fundos comunitários, que isso melhore bastante.
E ele perguntar, mas fisicamente há capacidade para... Ainda não chegámos aos 100%, longe disso.
Há instalação, há capacidade instalada, não exclusivamente no concelho de Setúbal. Temos uma área prioritária, que é a Mitrena, e onde está o Sapec Bay, portanto, que é a área industrial por excelência, mas na periferia de Setúbal há outras áreas interessantes. No caso do Seixal e do Barreiro há enormes parques industriais, portanto, onde estava, por exemplo, a Siderurgia, que é a Baía do Tejo, uma empresa pública que gera esses espaços, onde começou a semana passada.
Estava aqui Migal, não é?
Exatamente, onde estava aqui Migal, no caso do Seixal, onde estava a Siderurgia e onde ainda há duas siderurgias, mas há bastante terreno vago. A Ovion, empresa farmacêutica nacional, está a começar um importantíssimo projeto que vai abrir aqui um cluster de indústria de saúde e farmacêutica que aqui a região não tinha e, portanto, vai recrutar muita gente, sobretudo pessoas doutoradas desta área das ciências da vida e da farmacêutica, e portanto tudo isto vai trazer novos habitantes para a região, vai introduzir uma nova dinâmica e vai calibrar o território, vai elevá-lo e portanto com base nestas infraestruturas que já existem, que estão longe de ser esgotadas, porque há muita coisa que durante vários anos esteve numa situação de relativa paragem ou stand-by e que pode perfeitamente ser recuperado. E, aliás, e o próprio tecido industrial, é preciso também termos noção disso, o próprio tecido industrial e a dinâmica industrial é dinâmico. Ou seja, há empresas que cessam a sua atividade, por variedíssimas razões, mas está lá o bem, está lá o ativo, é fácil de retomar com outra atividade e as pessoas que trabalham nessas indústrias facilmente passam para outras. Aqui na região há uma baixíssima taxa de desemprego, o que é um fator para a população muito bom. Para as empresas é um bocadinho mais difícil, porque o recrutamento para determinadas funções é um bocadinho mais difícil, mas, como eu dizia no princípio, aqui ainda vai havendo pessoas, depois é uma questão de as conseguir contratar.
Muitas são formadas aqui no Instituto Politécnico de Setúbal, seguramente. Há esta interligação com o tecido empresarial? É preciso fortalecer essa interligação, professora Ângela Lemos?
Marta, é assim, nós temos efetivamente aqui uma excelente articulação. Há muito ainda por fazer. Nós, os nossos diplomados, queremos mantê-los na região, queremos que sejam um valor acrescentado para a região e isso tem vindo a acontecer. Obviamente que nem todos, a maioria dos nossos estudantes, cerca de 80% a 90% dos nossos estudantes são do distrito, são da região, alguns vêm de Lisboa Norte e do Alentejo, mas maioritariamente são de cá e aquilo que nós
queremos...
E ficam
cá?
Aquilo que queremos é que fiquem cá. Muitos se vão mantendo por cá. O Nuno já referiu aquilo que tem sido a potencialidade do crescimento das indústrias e das empresas na região, e isso tem potencializado aquilo que é a taxa de empregabilidade dos nossos diplomados. Nós temos uma elevada taxa de empregabilidade e, portanto, é uma das marcas do Instituto e queremos continuar a fazê-lo. O que nós precisamos é de um ecossistema sustentável, e este ecossistema sustentável só se faz em articulação com estas entidades. E, portanto, aquilo que vamos formando, os nossos profissionais, a grande aposta também no reskilling e no upskilling é fundamental. Nós temos, e o Nuno dizia, temos população ativa, temos algumas empresas que vão encerrando, outras que vão abrindo, e é preciso estarmos atentos e adaptarmos aquilo que é a nossa formação às necessidades das diferentes áreas. E, portanto, temos tentado fazê-lo. Esta tem sido uma grande aposta. E os nossos diplomados regressam, espero que a Marta regresse. A Marta é diplomada do nosso Instituto e, portanto, é uma excelente aposta, e a formação depois pós-graduada é fundamental. E, portanto, temos vindo também aqui ao nível dos mestrados, como há pouquinho referia, temos tido a preocupação de ir para áreas fundamentais. A engenharia biomédica, por exemplo, é um mestrado que temos a funcionar pela primeira vez e que vai dar resposta, o Nuno falou, por exemplo, na Ovione, e que poderá dar aqui resposta a essas realidades. Temos a área da aeronáutica, temos a área dos data centers. Nós sabemos que Sines, por exemplo, está em grande desenvolvimento, e Setúbal irá estar aqui a funcionar.
Eu sei que quer chegar lá, né? Quer chegar a Sines.
E Setúbal também irá funcionar como um espelho, porque Setúbal vai funcionar muito para estas empresas como um background e como uma retaguarda para as empresas que vão estar em Sines. E, portanto, Setúbal aqui é também uma excelente aposta. E os nossos profissionais, os nossos diplomados, terão toda a competência para dar resposta a estes novos desafios.
Falávamos no investimento que vai nascer neste lado esquerdo da cidade, aqui bem pertinho onde nos encontramos. Se estivermos de frente para o rio, fica aqui do lado esquerdo, que é a Sapec Bay. Há por lá outras empresas. É o caso da empresa Carmona, Gestão Global de Resíduos Perigosos, que se mudou de Brejo de Azeitão para aqui, e é lá que está o repórter António Jorge, agora em direto.
E esta empresa trata resíduos perigosos. Pedro Alves é o diretor financeiro da Carmona. Aqui à nossa frente nós estamos na parte exterior de um dos vossos edifícios, de um dos vossos pavilhões, digamos assim. Aqui à nossa frente está um caminhão cisterna, grande, branco, e do lado de lá está um outro pavilhão com uma grande abertura, o pavilhão que é cinzento, de metal, com uma grande abertura, onde conseguimos vislumbrar uns caixotes, não sei como é que aquilo se chama tecnicamente, cheios de resíduos, parecem pequenos eletrodomésticos, computadores. Estou a ver bem, Pedro Alves?
Correto, correto. Nós aqui no Grupo Carmona fazemos a gestão e tratamento de resíduos perigosos. Fazemos também tratamento de resíduos das pequenas oficinas. Esta zona é a zona que nós fazemos a triagem ao nível dos resíduos. Fazemos a separação de tudo aquilo que nos chega ao nível do papel, vidro, alumínio, ferro. E fazemos aqui uma separação que nos permite fazer aqui um melhor tratamento e uma melhor distinção do resíduo que entra na nossa fábrica.
E quando diz resíduos perigosos, estamos a falar exatamente de quê?
Tudo aquilo que é resíduos provenientes da nossa indústria. Estamos a falar de águas contaminadas, lamas contaminadas. Fazemos também a produção e tratamento de slop.
O que é o slop? Que é a tal designação que é preciso explicar às pessoas.
Exatamente. O slop é o resíduo que se encontra nos nossos barcos e dos barcos da logística internacional, que ficam com resíduos ao nível do fuel, e nós, desse resíduo, ainda conseguimos transformá-lo, reciclá-lo e produzir fuel que permite depois vender para cimenteiras e para outro tipo de indústria que vai reutilizar esse mesmo fuel.
Ou seja, é um bom exemplo daquilo que se chama, academicamente e na prática, economia circular.
Correto, correto. Poderemos considerar dessa forma, sim. Eu acho que havendo cada vez mais a preocupação da nossa indústria dar um tratamento mais ecológico dos resíduos que produz, eu acho que a Carmona é uma resposta clara e certa para esse tipo de tratamento desse mesmo resíduo.
Eu chamar-lhe a estas coisas que estão aqui atrás de nós bidons, mas não são, pois não?
Poderemos também, tecnicamente, poderemos dizer que são pequenos recipientes de resíduo proveniente das pequenas oficinas e de pequena indústria, dado que essa mesma também terá que cumprir com os requisitos provenientes da comunidade europeia ao nível do tratamento e, como tal, nós é a forma de nós...
Está aqui então uma parede de bidons cheia de porcaria, de resíduos da indústria.
Correto.
E vocês transformam isto em coisas que ainda têm utilidade, valor?
Alguns deles sim, alguns deles ainda conseguimos transformar em algo que é valor e que poderá entrar novamente ao nível da produção. Outros não, outros damos um tratamento para que seja menos prejudicial ao ambiente.
Pedro Alves, vocês estão instalados aqui nesta SAPEC, que é, na prática, para que todos os portugueses percebam e os nossos ouvintes esta hora entendam, é uma grande zona industrial do Conselho de Setúbal, que está perto do Porto de Setúbal, tem também acessos ferroviários, está perto, relativamente perto do Porto de Sines, portanto, estrategicamente, a vossa implantação aqui tem a ver com estas realidades, mas tem a ver também com o Citri, que é uma outra componente relevante para a vossa atividade. São estas as razões que determinam a vossa escolha pela vossa atividade aqui?
Logicamente que sim. Quando tomámos a decisão de implementar aqui a nossa fábrica, tivemos em consideração todos esses fatores que mencionou. Em termos logísticos, estarmos aqui perto do destino final, que é a Citri, que nos permite uma redução significativa.
É o Citri?
Citri, que é o destino, é aterro. Para resíduo industrial, logicamente, por mais que nós possamos fazer o tratamento ao nível do resíduo, há uma pequena componente que essa terá sempre que ir para o aterro, e o facto de termos o aterro aqui praticamente ao nosso lado vai nos permitir aqui uma redução significativa de custos. Por outro lado, também a possibilidade de estarmos aqui perto do Porto de Setúbal e também temos uma linha ferroviária que entra dentro do centro industrial, que também permite-nos olhar para o futuro numa perspectiva completamente diferente. E por outro lado, existe uma grande potencialidade de crescimento ao nível do centro empresarial aqui de SAPEC Bay, e que pode permitir no futuro aquilo que nós queremos considerar como economia circular, ou seja, termos aqui uma indústria forte, na qual necessitará de tratamento e gestão de resíduos e na qual o Grupo Carmona estará disponível para poder fornecer esse tipo de serviço.
É uma empresa que existe há 36 anos. Obrigado, Pedro Alves, por nos ter recebido aqui na SAPEC Bay, nas instalações desta empresa, onde o lixo ou aquilo que é resíduo industrial pode ser transformado em outro produto com valor económico.
Reportagem direto de António Jorge. Nuno Maia, Setúbal é fortemente prejudicada, mais do que beneficia, por o facto de estar tão coladinha a Lisboa?
Nos últimos anos, infelizmente, ficou seriamente prejudicada. Portanto, uma mudança que foi efetuada em 2013, nas chamadas NUTs, que são as unidades estatísticas de relação com o Eurostat, onde se identifica
os
níveis de rendimento.
Nós estamos juntos a Lisboa,
exatamente.
Não é? Quando fazem os cálculos dos fundos
exatamente.
A atribuir.
Setúbal ficou acoplado a Lisboa e, portanto, ficou prejudicada porque, estatisticamente, éramos todos relativamente ricos, embora dentro dos 18 concelhos da Península houvesse grandes assimetrias de rendimento.
E há um pedido, inclusivamente feito agora em Bruxelas, sim, para que isso seja alterado e, sim, que passemos para outra NUTS.
Exatamente. Logo a partir de 2013-14 foi logo detectado o grave impacto que isto estava a ter no investimento, porque os novos projetos não vinham para Setúbal porque não tinham cofinanciamento.
É urgente que isto aconteça, que esta alteração aconteça.
Conseguiu-se alterar, o Governo entregou, no último dia do prazo, entregou a Bruxelas o pedido de alteração de NUTS, que estará agora a ser analisado, tratado, isto tem aqui um certo trabalho burocrático administrativo por trás, para poder entrar em vigor a partir do próximo quadro comunitário de apoio de 2027, que vai facilitar em muito, estamos nós em querer, a atração de novos investimentos, sobretudo o que se chama o CAPEX de modernização, ou seja, investimento de modernização nas unidades que já cá estão, e outras para cá querem vir, mas também nas que já cá estão, que possam ver cofinanciado o seu investimento. Isto vai melhorar a qualidade da produção industrial, vai melhorar a qualidade do emprego, vai melhorar a sustentabilidade do ecossistema e, portanto, é uma medida muito, muito, muito relevante.
É urgente também, Carla Guerreiro, que o PRR tenha uma grande aplicabilidade aqui na região?
Eu diria,
e mais nesta área, e até nesta área?
Também nesta área e em muitas outras áreas em que já sabemos que até já está a decorrer e precisamos de ter mais efeitos práticos.
Nós aqui em Setúbal, como eu já tinha dito, vamos ter um grande impacto relativamente às questões da habitação municipal. É a nossa grande aposta, mas também noutras áreas era preciso que o PRR também desse fizesse aqui um esforço maior para que, por exemplo, dentro da administração pública, fala a nível das questões da transição digital, que são muito importantes, pudessem também ter mais efeito naquilo que é a própria administração. Nós aqui temos várias candidaturas em curso, recorremos permanentemente a tudo o que são fundos comunitários. Aliás, na última década e meia, Setúbal teve um desenvolvimento muito grande porque recorreu exatamente a estes fundos comunitários. Não é à toa que as empresas vêm para cá, é porque a cidade também lhes proporciona, para além de tudo o que é industrial, uma outra parte que é muito importante. Temos equipamentos culturais, temos equipamentos desportivos, equipamentos escolares e sociais que dão resposta. Se as empresas vierem para cá e tiverem que vir mais trabalhadores, que dão resposta a essas questões. Portanto, é óbvio que o PRR tem que ser usado, tem que ser bem usado e tem que estar também à disposição das autarquias, que são grandes fazedores daquilo que realmente é importante para o desenvolvimento deste país.
Professora Ângela Lemos, já disse há pouco que quer chegar até Sines, não é? Quer levar o Politécnico do Barreiro até Sines, não é? Passando por Setúbal.
Exato.
Ainda assim, por exemplo, temos uma escola de saúde que não há meio de ter instalações próprias. Também é urgente nesse capítulo?
É urgente nesse capítulo. O
PRR, para o desenvolvimento do IPS?
É urgentíssimo para o desenvolvimento do IPS. A escola de saúde tem vindo a funcionar com condições muito precárias.
Na escola aqui do lado?
Em termos de condições físicas. Com uma excelente solidariedade entre escolas, porque os espaços têm vindo a ser rentabilizados internamente, mas queremos crescer, queremos ainda apostar mais na qualidade. A Escola de Saúde está inscrita no nosso projeto do PRR, foi aprovado, e, portanto, é um projeto que irá acontecer. É urgente para nós, para podermos continuar a dar essa qualidade. Assim como é urgente também apostar na qualificação. E na área da saúde nós temos, em termos de PRR, uma grande aposta na qualificação de todos os agentes, não apenas dos enfermeiros, dos terapeutas da fala ou dos fisioterapeutas, mas em todos os agentes da área da saúde. E, portanto, aqui há efetivamente uma grande necessidade. É uma necessidade, é conhecida em Setúbal, é conhecida no país, é uma necessidade de há mais de uma década e, finalmente, vamos conseguir concretizar este nosso projeto.
Não podíamos deixar Setúbal ainda para mais, em plena hora de almoço, sem falar de gastronomia. Assim, muito rápido, se recebessem alguém aqui na cidade, o que é que destacariam, Nuno Maia? Rápido.
O peixe, claro.
Ângela Lemos.
Aí eu destacaria o peixe e o marisco.
Peixe.
As nossas
Carlos
praias.
Carlos. Praias. Na Cimentas está em destaque o peixe fresco assado, cá está, mas também podemos optar pelo choco frito, pelas caldeiradas, pelas ostras. Sem esquecer também os famosos queijos de azeitão e também os doces mais típicos, como por exemplo as tortas. Tudo isto, Paulo Verão, servido com vinhos da região da Península de Setúbal.
Doces ou salgados, o Distrito de Setúbal tem uma variedade de oferta em termos gastronómicos e, claro, no mundo dos vinhos. O peixe é um dos mais procurados, a simplicidade como é confeccionado faz com que o sabor original se mantenha intacto e isso nota-se no prato. Em conversa com Bruno Santos, coordenador da área do turismo do município de Setúbal, viajamos por cheiros e sabores da região.
Quando falamos de Setúbal, e a tendência, claro, é sempre o choco frito, não é? Mas como eu costumo dizer, estamos só a falar de um bocadinho do que é o peixe em Setúbal. Nós aqui temos desde o salmonete, o sargo, o carapau, a cavala, portanto a sardinha também, portanto o peixe assado é de facto algo, e quando nos dizem que vem do tempo dos romanos, não é? Já esta forma de assar, de conservar o peixe, porque temos essa tradição também do sal.
E é feito da forma mais simples, ou seja, é quase como pescar o peixe, metê-lo na grelha e vai ao prato.
Exatamente, basicamente esse será o segredo, não é? Menos é mais e de facto aqui a aplica-se na perfeição, sendo que existem também outras iniciativas que até, de facto, e referiu bem, é possível pescar o peixe, confeccioná-lo a bordo e comê-lo a bordo. Portanto, então aí a experiência é fantástica e isso faz com outro produto também, que são as ostras, que cada vez é um produto ainda com mais procurado, de enorme qualidade, exportáveis inclusive para países onde a cultura da ostra e a qualidade da ostra é muito boa.
Quando falamos do peixe, também falamos das caldeiradas, que também são muito típicas aqui na região. Aqui puseram uma mesa em que já tem ali um doce típico aqui da zona. Quer-nos falar dele?
Quero, que é a torta de azeitão, reconhecida não só em Portugal, mas cada vez mais por todo o mundo.
É uma torta de pão de ló com doce de ovos, essencialmente, e não é muito doce.
e não é muito doce. Existem já algumas derivações, nomeadamente também com canela.
E já que estamos a falar de azeitão, que é mesmo aqui vizinho da cidade de Setúbal, não podemos deixar de falar também de uma outra especialidade, que é o queijo.
Bem, o queijo de azeitão, e aqui também confesso, é a minha perdição, não é? E o queijo de azeitão é de facto um produto genial, prova-se de qualquer maneira, amanteigado, que é a base, digamos assim, com o próprio moscatel, recado com moscatel, que também fica ótimo, e com umas ervas por cima, é fantástico.
E para acompanhar alguns destes petiscos, na Península de Setúbal não podem faltar os vinhos. Brancos, rosés, tintos e o famoso moscatel de Setúbal, uma carta muito recheada e diversificada. O guia desta conversa sobre vinhos é Henrique Soares, presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal.
De facto, tal como as iguarias, também no caso dos vinhos da Península de Setúbal, a diversidade é tão grande que, de facto, nós temos vinhos doces, secos e também salgados, o que não é muito habitual.
E o que é que caracteriza estes vinhos? A influência aqui do Atlântico, da proximidade do Atlântico, o tempo seco?
O que caracteriza a nossa região vitivinícola é também um conjunto de fatores. Por um lado, a questão das castas é marcante, não é? É evidente que o solo e o clima são os outros dois fatores muito importantes, mas as castas são sempre o que determina, em última e mais próxima instância, aquilo que é os gostos de que um vinho dá origem. Portanto, no nosso caso, estamos a falar fundamentalmente de três castas. Do Castelão, que é a grande casta tinta da região, e ainda hoje uma das grandes castas tintas portuguesas, do Fernão Pires e do Moscatel de Setúbal. O nosso clima é de facto, um clima de influência mediterrânica, mas também que combina com uma influência grande atlântica, porque Setúbal tem uma imensa costa e as vinhas estão em algumas zonas da região muito próximas do mar e, portanto, sofrem muito dessa influência marítima apresentam alguns no produto final, os vinhos brancos, essa salinidade de que eu há pouco falava.
Com a gastronomia que nós conhecemos aqui na região, ia-lhe sugerir que nos desse um acompanhamento. O que é que deve beber?
Olha, começando talvez pelo peixe, que é, eu diria, em termos gastronómicos, o produto estrela da região, não é? Temos a hipótese de acompanhar, dependendo do tipo de peixe que é, se é um peixe mais gordo, se é um peixe cozinhado, se é um peixe grelhado fresco, que é o mais tradicional aqui, as pessoas muitas vezes preferem, nessas circunstâncias, um vinho branco mais seco, não é? Ainda com alguma fruta, e portanto vinhos que tenham Fernão Pires são normalmente uma ótima acompanhamento. No caso das carnes, não é? Que também temos zonas da região muito importantes, inclusive na produção, como é o caso do Montijo, e também, e mais o porco, mas também o borrego, por causa do queijo de azeitão. Todos os nossos vinhos à base de castelão vão muito bem também com um certo perfil de carnes. Depois a nossa doçaria, e aí temos todo o leque de vinhos moscatel de Setúbal e moscatel roxo de Setúbal, que harmonizam muito bem com toda essa nossa doçaria.
Ficámos a conhecer alguns dos vinhos desta região da Península de Setúbal, que acompanham as iguarias gastronómicas também aqui da zona. Nada como terminar esta reportagem com uma simples degustação de um dos doces que já foi aqui falado, a torta de azeitão, e esta ainda está morna.
Está aberto o apetite para o Portugal em Direto no distrito de Setúbal. Agradeço a todos. Carla Guerreiro é vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal. Ângela Lemos, a nova presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. Obrigado por nos ter recebido. Também obrigado ao diretor-geral da Associação dos Industriais da Península de Setúbal, Nuno Maia. Muito obrigada por este bocado. Amanhã, na véspera do arranque da Carris Metropolitana, vamos estar na Moita. Até amanhã.
Até amanhã. Termina aqui a edição desta segunda-feira, 30 de maio, do Portugal em Direto, emissão a partir do Instituto Politécnico de Setúbal, com edição da jornalista Marta Pacheco. Amanhã, Portugal em Direto será então a partir da Moita. No Som Nacional da Antena 1, simultâneo, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores.
Ligue à informação. Ligue à Antena 1.